Após a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira, muitas dúvidas ficam no ar referente às próximas eleições. Segundo especialistas, a decisão do Supremo da última quinta-feira não anulou a condenação do ex-presidente Lula. Apenas determinou que se faça cumprir a Constituição e o Código de Processo Penal, que diz claramente que a pena de um condenado só pode ser aplicada após o trânsito em julgado, ou seja, quando esgotarem todas as possibilidades de recurso.
E para falar sobre a lei da ficha limpa e por que Lula, mesmo solto, ainda está inelegível, a gente vai conversar com a jurista Jaqueline Valles sobre o assunto. Doutora, bom dia.
Bom dia, Thalita. Tudo bem?
Tudo bem. Bom, então, para começar, antes de mais nada, né, o que é a lei da ficha limpa e o que ela determina para as eleições?
Então, a lei da ficha limpa é uma lei que foi feita bem antes dessa discussão, tá? E foi julgada constitucional, porque houve algum tipo de reparo com relação se ela poderia ser aplicada mesmo enquanto havia esse julgamento pendente da segunda instância. E ela foi julgada constitucional. Por quê? Porque ela visa a moralidade e a situação ilibada social do candidato, impondo que não pode ser elegível aquele candidato que foi condenado em segunda instância ou no órgão colegiado. Então, não basta, é diferente a discussão que nós temos hoje em dia com relação à prisão antecipada somente após o trânsito julgado. A lei da ficha limpa, ela impõe que só pode se candidatar, né, aqueles candidatos que não tiveram condenação em segunda instância. Em razão disso, por isso que a discussão que se coloca em relação ao Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, né, se ele pode se eleger ou não. Ele não pode se eleger. Atualmente ele não pode se eleger, porque ele está barrado, vamos dizer assim, pela lei da ficha limpa.
Ele continua respondendo pelos crimes que foram imputados a ele, né? Ele só apenas está em liberdade porque se prevê o trânsito em julgado para o começo do cumprimento da pena, né?
Exatamente isso. Ele continua.
E, doutora, como que funciona a contagem de anos que as pessoas não podem ficar inelegíveis, né? Porque a gente tem alguns casos aqui na região de um ex-prefeito também que já foi julgado em segunda instância e aí ele vem acumulando anos que ele não pode ser e não pode ocupar cargos públicos, né? Como que funciona essa questão da contagem de anos na lei da ficha limpa?
Funciona o seguinte, a cada processo que ele é condenado e confirmada sua condenação no órgão colegiado, em segunda instância, começa a contar o prazo para se tornar inelegível. Então, a cada ato que ele é condenado, que ele vai ter a sua imposição com relação à sua inelegibilidade.
E é cumulativo. Então, se a pessoa sofre 10 condenações, ela vai acumulando os anos.
Exatamente, é cumulativo.
Certo. Isso. E doutora, como que você avalia então essa decisão do STF da última quinta-feira sobre a questão da prisão após condenação em segunda instância?
Eu analiso que nós tivemos uma coerência com relação aos princípios constitucionais. Tá? A Constituição foi feita para ser respeitada. Na quinta-feira, ela foi, sim, seguida a sua lei e ordem. Porque é clara, sempre foi claro. Só pode ser feita a prisão, tá? Salvo nos casos de prisão preventiva, quando alguém já tem todos os seus âmbitos judiciais julgados. A partir do momento em que ele chegou até o final, que ele quis chegar até o final discutindo a sua causa, ele tem o direito e permanecer solto, se ele não estiver dentro do enquadramento do artigo 312 do Código de Processo Penal, que é a prisão preventiva. Agora, se ele quer discutir, ele tem direito de discutir.
Agora, doutora, essa mudança, esse entendimento do Supremo enfraquece a Lava Jato?
Não enfraquece a Lava Jato. Uhum. A Lava Jato também tem que ser feita dentro do ordenamento judicial, dentro do ordenamento legal. Então, não tem por que enfraquecer a Lava Jato. Uhum. Não enfraquece em nada a Lava Jato. Uhum. A Lava Jato faz parte de um ordenamento legal que deve ser cumprido. E a Magna Carta, que é a nossa Constituição, é o que rege essas leis infraconstitucionais.
E essa determinação, essa previsão na Constituição pode ser mudada por meio de proposta de emenda à Constituição, alguma coisa assim, não?
Não. Então, olha, o que se discutiu foi os princípios de garantias individuais. Uhum. Tá? E esses princípios de garantias individuais nós temos conhecidos como cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São algumas matérias que não podem ser modificadas numa simples votação, como emenda à Constituição. Estão falando, tá? Nós temos que ter uma nova constituinte para fazer essa mudança. Não é por projeto de emenda constitucional, e sim uma nova constituinte.
É, Jaqueline, no caso das pessoas que foram presas após condenação na segunda instância, como o caso do ex-presidente Lula, daí na próxima instância eles são absolvidos. O que acontece com esse tempo que eles ficaram presos? Existe algum tipo de compensação dada a essa pessoa que ficou presa, mas depois foi absolvida?
Compensação não, porque se recupera uma prisão ilegal, né? Isso é recuperável. Mas eles têm reconhecido o direito de ter discutido a sua causa e a sua causa ter sido julgada de forma de discussão legal. Tá? Não há que se compensar o que se perdeu, ainda mais em termos de liberdade.
Ok, muito obrigado, doutora, pela sua participação aqui no Liberal no Ar do Grupo Liberal de Comunicação.
Muito obrigado, bom dia.
Bom dia. Conversamos com a doutora Jaqueline Valles, falando aí da situação do ex-presidente Lula, que está solto, mas inelegível.